10:08, a gente está ao vivo para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo. Obrigado aí pelas mensagens de bom dia que todo mundo mandou aqui, várias pessoas mandaram, de bom programa, obrigado mesmo, viu? Não esqueçam de mandar o nome, o bairro, a cidade de onde vocês estão falando, para a gente poder mandar um abraço para todos vocês. Ó, a gente vai começar conversando aqui com o novo diretor administrativo da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, o Fernando Zubin. Vamos conhecer um pouquinho dos bastidores aí dessa orquestra, que é um orgulho para a cidade, como que funciona toda essa máquina aqui de em torno de uma orquestra, não é? Fernando, bom dia, obrigado por ter vindo aqui, viu?
Bom dia, Leonardo, bom dia, ouvinte da CBN, prazer estar aqui, viu?
Prazer é todo nosso. Quando a gente fala numa orquestra, né, o pessoal pensa nos músicos e em quem está regendo, sim, a orquestra, sim, né? O Vitor Hugo Toro, né, que já esteve aqui, o maestro que a gente gosta tanto, sim, né, sim, que já é uma referência, teve antigamente o Benito Juarez ali à frente da orquestra, mas a direção administrativa é um cargo meio que as pessoas nem sabem que existem às vezes, né? Explica um pouquinho como que é esse cargo.
Não, é verdade, porque, na verdade, é um cargo muito específico, porque, logicamente, a orquestra, ela funciona, tem uns bastidores bem grandes, só que no cargo, além do fator de gestão, você tem um lado artístico. Não que o diretor artístico é o Vitor Toro, que é o maestro, mas a gente tem que ter conhecimento do lado musical para a gente poder ajudar em todos os aspectos, né? São músicos, são artistas que estão lá, né? Dentro da própria administração também tem músicos, são pessoas formadas em música, porque precisa também. Gente que cuida de acervo, das partituras, tem toda uma dinâmica. Logicamente, não sou só eu, tem uma equipe.
Tem uma galera
que trabalha. A administração fica na Estação Cultura, que é onde fica a estação de trem antiga, né?
Muita gente pensa que a sede da orquestra é no Castro Mendes. Não, ela é o lugar dos ensaios.
O lugar dos ensaios, né?
E das apresentações.
Sim. Né? E aí também é vinculada, obviamente, com a Secretaria de Cultura, que fica na Prefeitura. Né? Acho que talvez uma questão de logística acabou ficando lá naquele lugar. Mas assim, então, tem coordenadora, tem gente que viabiliza projetos, parte de imprensa, parte de contratação, parte do acervo. Então, quer dizer, tem todo um pessoal que fica por trás disso, né? Para poder fazer com que tudo aconteça. Tem produtor, porque tem que pensar que tem palco. Quando faz fora, tem palco, tem som, tem luz, né? Então, existe todo um planejamento, né, que já está sendo feito, inclusive, já para o ano que vem.
Né? Por exemplo, quando a orquestra foi recentemente tocar ali na Concha Acústica, sim, por exemplo, sim, né? Eu imagino o aparato que deve ser para poder levar um equipamento delicado, que são os equipamentos,
exatamente,
os instrumentos musicais,
exatamente,
e tudo mais.
Existe uma equipe técnica de montagem que vai lá bem mais cedo, monta tudo, que organiza todas as estantes, todas as cadeiras dos músicos, para centralizar microfone, ou seja, tem um caminhão de coisas, né, por trás de tudo isso, né?
Quantas pessoas, quantos músicos a orquestra tem atualmente? Isso vai variando conforme alguém fica doente ou não?
Na verdade, oficialmente seriam 119, mas a orquestra hoje ela não conta com esse quadro todo.
Tá? Por conta disso, né? Pessoas estão doentes ou no concurso que não foram feitos.
Exatamente, tem esse lado de porque é uma orquestra que ela é pública, né? Então, existe problema de contratação, porque as pessoas acabaram não tendo concurso, enfim, tem todo esse lado. Mas hoje ela conta com 76 músicos, tem problemas de afastamento, porque são seres humanos, né? As pessoas ficam doentes, as pessoas têm problemas pessoais. Então, isso também a administração tem que...
É sua parte também.
Também. O maestro cuida disso também, porque ele que tem que ver quem troca aqui, quem vai lá, e aí isso passa para a administração. É uma coisa bastante complexa.
Eu imagino. 10:12, a gente está ao vivo aqui com o novo diretor administrativo da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, Fernando Zubin. Assumiu há um mês essa função.
Mais ou menos, um pouco menos.
Quando você assumiu, você imaginava que ia dar esse trabalho todo ou não? Você já estava meio que imaginando? Como foi essa primeira impressão aí?
Na verdade, eu já tinha sido orientado e alertado que teria muita coisa para fazer. É um trabalho realmente incessante, né? É de segunda a sábado, às vezes domingo, às vezes não tem final de semana. Hoje mesmo, a orquestra tem concerto no Teatro Castro Mendes, às 20 horas. Eu já aproveito para fazer o convite.
Por favor.
Né? Às 20 horas hoje, é um repertório hispano-americano, com compositores brasileiros, latinos. E amanhã, às 11 horas da manhã, também, no Teatro Castro Mendes, né? Então, assim, não para. Aí os músicos acabam folgando na segunda-feira e na terça-feira já começam a ensaiar para o concerto de Natal que vai ser na Concha, dia 22, domingo, às 18 horas, que já virou uma coisa até tradicional da orquestra, né? E o público vai, lota a Concha Acústica, então já convido a turma também para assistir.
Quando que vai ser na Concha, então?
Na Concha é no outro domingo, dia 22, às 18 horas, da Concha Acústica,
do Taquaral.
Entrada da Franca.
Isso que é legal, né? A Concha Acústica é um espaço tão legal em Campinas, né? Que ela não é, às vezes, tão bem aproveitado, porque é um espaço que está numa área incrível de Campinas, que é a Lagoa do Taquaral, né?
Sim,
que
sim.
É um dos principais pontos, se não o principal ponto turístico da cidade. E um lugar maravilhoso ali, né? Ao
claro.
Ar livre, né? Com palco ali, onde todo mundo senta, consegue ter uma boa visualização do palco e tal. E quando a orquestra vai lá, a plateia, a audiência, o público fica enlouquecido.
Né? É, porque o público campineiro, ele já demonstrou muito amor pela Sinfônica. Ele gosta muito da Sinfônica. Então, assim, quando tem principalmente os concertos abertos, né, concerto para o público mesmo, para o povo, lota. O último que teve agora, que foi a comemoração dos 90 anos da orquestra, né?
90 anos.
90 anos, na verdade, é a orquestra mais antiga
em atividade
do Brasil.
Olha.
E assim, aí muitas comemorações, esse ano tiveram muitos concertos, por volta de 80 concertos oficiais, fora os concertos didáticos para as crianças. Então, assim, é uma atividade muito intensa, muito intensa.
Aliás, quero fazer uma pergunta falando desses concertos didáticos, né? Para quem não conhece, eu quero perguntar, porque é um projeto muito legal que a orquestra tem. Mas antes disso, eu vou abrir para as perguntas dos ouvintes no 19-998-69-70. O Giovanni está perguntando se o próximo ano vai continuar tendo assinatura das apresentações da orquestra, quanto que vai ser, se você já sabe ou não.
É, valor eu não sei, mas que vai continuar, vai.
Só para o pessoal que está nos ouvindo que não sabe, as pessoas podem comprar um pacote de apresentações ou elas pagam por mês? Como é que funciona isso?
É, isso na verdade são assinantes, né? Então, isso ainda eu não tenho muita certeza, mas...
Mas deve estar no site da prefeitura,
provavelmente,
né? Sim,
tem no... A orquestra também tem site e a gente, a partir de agosto, a orquestra começou a intensificar as redes sociais. Então, quem quiser... Procura a Orquestra Sinfônica de Campinas no Facebook, no Instagram, também tem para acompanhar, porque tem os stories que estão sempre sendo atualizados, com as informações. Então, tudo isso as pessoas podem se atualizar em relação à orquestra.
Isso, essa parte, Fernando, você avalia que esse engajamento maior nas redes sociais, né, com stories, com Facebook, com Instagram e tal... Isso também é para rejuvenescer a plateia, porque é importante que as pessoas mais novas, né, tenham acesso e conheçam e curtam ir no concerto.
Exatamente. Você sabe que eu tenho tido muita conversa com o pessoal que dessa área, né? Que a preocupação não é apenas manter o que já tem, é conquistar novos frequentadores, admiradores, né, pessoas para poder acompanhar a orquestra.
Sim.
Porque senão vai deixando, só ficam as pessoas que já estão acostumadas. A gente precisa... renovar as pessoas.
Então morre todo mundo, cadê o público? Pelo amor de Deus. Meio que como rádio também, né? A CBN também tem se rejuvenescido, né? No
claro.
Portal da CBN tem podcast, tem canal no YouTube, porque senão, né, a gente precisa renovar a plateia, né?
Exatamente. E essa é uma preocupação. Inclusive, depois que começou ter toda essa parte, né, das redes sociais, aumentou muito a visualização, as pessoas começaram a entrar, porque a orquestra também tem um site, então assim... Então, a procura começou a ser maior. E foi assim, quintuplicou o número de pessoas que estão visualizando.
Legal.
Então, é exatamente para conseguir esse novo público. Porque as pessoas têm essa impressão de que orquestra é uma coisa... Ah, orquestra é coisa de velho. Não, orquestra é música. Né? E a orquestra ela é aberta, ela tem um repertório... Um leque muito grande tem música popular, tem música de concerto, né? A gente, vamos dizer, concertos mais sérios,
mais
eruditos, vamos dizer assim, mas também tem concertos com músicas populares, logicamente, sempre tentando levar qualidade, porque eu acho que isso é importante, porque é a função também de uma orquestra, levar qualidade,
claro.
Né? Uma boa música, um bom arranjo, né? E trabalhar para realmente ir conquistando, né? Porque eu vejo música como uma coisa muito ampla.
Com certeza, não, com certeza. Aliás, ô Fernando, falando, pegando uma carona aí no que você falou, né, uhum. que tem essa imagem ainda, né, que a orquestra é uma coisa de pessoas mais velhas e tal, e tem também uma imagem, né, que muita gente ainda tem, de que a orquestra é uma coisa elitista, né, que roupa que eu vou no concerto da orquestra, sim. Eu tenho que ir muito arrumado, eu tenho que ir com uma roupa mais formal ou não, né, então às vezes a pessoa até curte esse tipo de música, uhum. ou tá interessada em saber, mas às vezes fica meio receoso de ir. E não tem nada a ver, não é?
Não, não é. Então, porque assim, eu sou de Campinas, moro há 20 anos em São Paulo, e mesmo os teatros lá, acontece muito isso. As pessoas tinham esse receio de, ai, como que eu vou chegar no teatro? Será que eu tenho que ir de terno e gravata? Lá já tem essa cultura, as pessoas vão muito à vontade, com camiseta, calça jeans. E nos concertos da Sinfônica, é a mesma coisa. As pessoas vão de calça jeans, camiseta, vão à vontade, é para curtir música, não precisa mais, não tem mais aquele formalismo, né? A roupa que você vai no cinema é a roupa que você pode ir na orquestra.
E tudo bem.
E tudo bem, tá tudo tranquilo, você vai lá para curtir música, você vai ver uma coisa bacana, uma coisa gostosa. Então, vai do jeito que você quiser, mas... Vá, compareça.
Pelo amor de Deus, vão. As pessoas têm que prestigiar, porque, sim. como o Fernando estava falando, né, as pessoas têm, os campineiros têm orgulho da Orquestra
Municipal Sinfônica. Muito, muito.
Tem uma história muito grande em Campinas,
sim,
né?
Sim.
Você que morou muito tempo em São Paulo, você acha que há uma mesma relação de São Paulo, do paulistano com a orquestra do campineiro, ou do campineiro ainda é um pouco mais próximo?
Olha, eu acho que o campineiro é mais próximo, sabia? Eu tenho essa impressão. Eu não sei, eu quando era moleque aqui em Campinas, né? Eu frequentava muito a Concha, que tinha os concertos, né? Que era até com o Benito Juarez naquela época. E a população sempre amou a orquestra. Então eu via uma coisa até bairrista. Né?
Campineiro é bem bairrista.
É muito
né?
bairrista.
Eu sou campineiro, nasci aqui. Uhum. Eu falo bem de Campinas para todo mundo.
É, mas é isso mesmo. É. É isso mesmo. A gente acaba tendo orgulho.
E só a gente pode falar mal de Campinas. Sim, não claro. Vem alguém de outra cidade falar mal da minha Campinas, pelo amor de Deus.
É claro. E tem isso mesmo. É uma coisa que está no coração do campineiro. É. Então faz parte. E assim, as pessoas realmente amam essa orquestra. Eu acho que tem uma relação muito maior do que até o paulistano com a orquestra de lá. Né?
E o Benito Juarez, né? A gente fala Juarez, que a gente brasileiro.
É.
O Benito. Ele, na sua avaliação, ele deixou a orquestra mais popular do que ela... E muita gente ainda acha que o Benito está lá, em algum ponto. Cadê o Benito, né?
Mas a gente não. Até às vezes comenta, né, que às vezes falam que é a orquestra do Benito, né? Mas isso, realmente, ele foi a primeira pessoa que, maestro, que profissionalizou a orquestra de Campinas. Então, ele teve um período longo e ele também levou a música, vamos dizer, a música erudita, a música clássica, também para o povo. E, obviamente, também ele colocou músicas no repertório. Isso aí aproximou realmente o público da orquestra. Eu acho que a partir disso que começou a criar esse amor. Logicamente, o tempo passou, o Benito hoje já não tá, mora em São Paulo, hoje, né, já... E aqui hoje temos o Vitor, né? O Vitor Toro.
Que é incrível, o maestro Vitor Hugo é sensacional.
É, ele tem ele conversa com as pessoas ficam esperando a hora que ele vira para falar alguma coisa. Ele é muito comunicativo, é uma pessoa que as pessoas gostam muito, escreve, a gente recebe muita mensagem, né? Por causa até das redes sociais e tudo. Muita mensagem falando sobre isso, falando que, ele é engraçado, como ele é gente boa, como não sei o quê. Isso é muito bom, é muito importante isso, porque vira uma ligação entre o público e orquestra, né?
Não, e o maestro Vitor Hugo Toro, pessoal, ele é bem gente boa mesmo. Ele já esteve aqui no estúdio aqui da CBN, aqui a gente entrevistou no CBN Cultura o maestro umas 4 ou 5 vezes. Ele de uma simpatia, de um talento, sim, sensacional.
Incrível.
O campineiro, a orquestra, né? A pessoa que escolheu o maestro Vitor Hugo Toro fez uma escolha assim, absolutamente acertada, que ele é um maestro sensacional. Já tem mais perguntas aqui chegando no 99186-9070. O Adriano Vacari de Valinhos, bom dia, Leonardo, todos vocês da rádio, parabéns pelo programa, obrigado, viu, Adriano, valeu. Ó, pergunta dele, a orquestra que está completando 90 anos, por favor, pergunte ao Fernando como que surgiu a orquestra, que ele tem essa curiosidade.
A orquestra surgiu em 1929. Na verdade, não se chamava Orquestra Sinfônica de Campinas. Ela foi passando por várias fases, momentos assim que ela acabou até parando, depois ela foi retomando, até ela se tornar profissional na década de 70. Então ela teve toda uma trajetória, eram músicos inclusive, era a sociedade campineira que juntavam músicos e acabavam formando as orquestras. Mas ainda não tinha um caráter profissional. né? Era um caráter muito mais de juntar músicos talentosos da cidade para fazer concertos, tudo. Então, foram passando por várias etapas até chegar nos dias de hoje, que hoje já é uma orquestra profissional, com músicos profissionais, né? Que tem todo um gabarito para isso, né?
Outra pergunta também que eu tinha para te fazer, Fernando, que pouca gente também sabe que os músicos são funcionários públicos, né? Como Sim. tem as pessoas, os professores que são concursados uhum. públicos, médicos são concursados públicos e tal, os músicos também são. Sim, na área sim. artística, não é comum ter funcionários públicos da área artística, né?
Sim.
Para você, como que é essa relação do funcionário público com estabilidade, com todos os benefícios de um funcionário público também ser um artista? Para você, muda alguma coisa essa relação? Como é que é?
Existem acho que 4 orquestras no Brasil que tem essa relação de funcionalismo público com isso já é uma coisa que foi criada já há alguns anos. Às vezes facilita, às vezes dificulta em algumas outras partes, né? Por causa de que você vê o quadro da orquestra varia um pouco por causa exatamente disso. Eles, como funcionário público, eles também têm que seguir leis públicas, né? Então, às vezes facilita por um lado, porque já existe, como já existem leis trabalhistas para isso, então eles também são obrigados a cumprir, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos lidando com músicos, com artistas, então sempre existem discussões a respeito disso, né? De como funciona, porque eles têm a questão de ensaios, de dias de concerto. Hoje, por exemplo, essa hora a orquestra está ensaiando lá no Castro Mendes para o concerto à noite. Então, eles ensaiam de manhã, depois eles vão tocar à noite, amanhã cedo eles tocam. Então, existe uma diferença entre um funcionalismo público, vamos dizer, comum, né, com os músicos da orquestra. Então, isso aí que vem ao lado administrativo, porque a gente tem que analisar, estudar caso a caso. Então, assim, às vezes facilita, às vezes dificulta, mas a gente vai se adequando no que for necessário, né?
Precisa se adequar, né?
Sempre.
Não tem jeito. Porque o artista, ele é diferente de um... Pode ser um pouco diferente de um outro profissional, que às vezes o artista, ele pensa em outras coisas, tem outros projetos juntos, né? Sim. Ele estuda outro tipo de música, e às vezes a orquestra fica em um estilo só, ou não, como você falou, uhum. que ele é bem aberto. Uhum. É difícil para o funcionário público artista, né, ser funcionário público nessa função, uma vez que ele também não vou sair porque vou perder o meu cargo público, ao mesmo tempo, sei lá, estou viajando aqui, mas o funcionário público como artista, para mim, é uma coisa meio difícil de entender, assim, né? Queria que você explicasse um pouco mais disso,
isso,
na sua visão.
Isso às vezes realmente, eu concordo com você, fica um pouco mais complexo, porque existem regras do funcionalismo que não cabem, às vezes, cabem, mas,
usual, né?
Mas é que não é usual, exatamente. Então, nisso, acaba dando um certo conflito que a gente tem que realmente cuidar disso, porque fica realmente muito complicado essa relação.
Eu imagino. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, uhum. porque por conta de... geralmente, poucos artistas têm carga horária para cumprir, sim, sim. tem que entrar às 8, sair às 6, né? Então, para o artista, às vezes, fica... Claro que eles já estão lá há 1000 anos, né? Então, às vezes, eles
não precisam acostumar. Mas você vê que na iniciativa privada, né? Eu trabalhei com musicais em São Paulo, tudo. Você também tem que cumprir regras e horários, tudo. Então, no fundo, é meio parecido, se você for analisar por esse lado, né? E, logicamente, que o funcionário público, ele acaba tendo um pouco a questão da estabilidade e tudo. Então, isso realmente acaba mexendo um pouco com a parte da estrutura. Mas, regra, todo mundo tem que seguir.
Não tem jeito.
Então, às vezes se cria todo um fantasma em cima disso, mas é tudo cheio de regras. O funcionalismo tem regras, mas o mundo privado também tem regras. Então, no fundo, é uma questão só de digerir isso daí.
Se adequar
isso, adequar, né? a regra que existe. Né?
Com certeza. Ó, 10 horas e 27 minutos, a gente está conversando com o novo diretor administrativo da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, Fernando Zuben. Ó, tem mensagens aqui, ó, o Luciano Renato mandando mensagem, tá sempre na audiência, obrigado, como todo sábado. Valeu, viu, Luciano? Obrigado pelas mensagens aí. Tem uma outra pergunta aqui, que acabei de perder, cadê aqui? Perdi mesmo aqui. É tanta coisa aqui, peraí. Ah, aqui, ó, achei, ó. O João Justino Leite, ele está perguntando por que não existe nenhuma universidade, nem instituição pública produzindo ou criando novos instrumentos musicais e novas orquestras. Você acha difícil a criação de novas orquestras? Acho que essa é a pergunta aqui do João Justino Leite Filho.
Ah, na verdade, você vê, no Brasil existem várias universidades, né, que, de música. Você vê, tem Unicamp, tem USP, tem espalhado pelo Brasil, né, no Rio, na Bahia, em Brasília. E todas essas universidades, elas têm orquestra, sim, e elas acabam... A questão de fazer novos instrumentos, existe, sim, pesquisa de instrumentos antigos, e tem, sim, tem, existem muitos lugares, não só no Brasil, como no mundo, que eles vão colocando novos instrumentos, né, às vezes instrumentos sintetizados, tudo. Existe toda uma pesquisa...
É que não é uma coisa tão rápida, né? Uma criação demanda coisas.
É porque a música, ela tem um caminho, né? E tudo isso vai sendo testado. Nem sempre que se faz, às vezes é bom, às vezes não fica bom, e vai se experimentando. Isso daí é uma coisa histórica, que desde o começo, desde os primeiros compositores, que... Você imagina, eu sempre faço essa relação. Quando as orquestras eram pequenas no começo, aí de repente um falou, olha, tem uma flauta, vou colocar uma flauta. Eu disse, nossa, mas uma flauta. Aí tá, e colocou a flauta. Ah, ficou bom. Aí um outro compositor colocou um clarinete. Nossa, mas um clarinete? Sim, um clarinete. Aí o clarinete... Isso foi passando pela história, e até hoje acontece isso. Tanto que você vê que hoje, antigamente, as orquestras podiam ter 20 músicos, 15 músicos, né? Tô falando 200 anos atrás, 300 anos atrás, e hoje você tem uma orquestra com 120 músicos.
Pois é.
Houve uma evolução.
A gente está conversando com o Fernando Zubin, que assumiu há pouco tempo, há menos de um mês, a direção administrativa da Orquestra Sinfônica Municipal. A gente está tentando entender o que é o diretor administrativo. O Fernando já deu um bom patamar para a gente, o que é, né? E agora eu queria saber mais coisas aqui do antes de uma apresentação da orquestra, Fernando. Por exemplo, quando as pessoas vão lá num concerto da orquestra, no Castro Mendes, ou mesmo na concha acústica e tal, tem todo um trabalho antes, né, Fernando? E que ninguém imagina o trabalho que dá, inclusive, né, de arquivo, de pegar a música, de virar a página. Conta como é que é isso.
É, exatamente. Quer dizer, quando o maestro... Ele que define o repertório. Então, ele escolhe determinada música e aí ele passa para a pessoa que cuida do arquivo. Então, essa pessoa, ela vai no arquivo, pega uma pasta e aí ela tem que pegar música por música, página por página, de cada instrumento, conferir, ver se está tudo certo, se está faltando alguma. Porque, você vê, violinos, são vários violinos. E assim, não sei se as pessoas já repararam, e se não repararam, vão reparar quando forem assistir a orquestra. São dois músicos e uma estante. E aí fica, então, uma partitura para dois músicos. Sempre um músico que vira a página. Aí tem que ver a questão, para poder virar a página, tem um momento certo para virar a página. Não pode ser no meio de um fraseado do músico.
Não, acabou
a música. Não, senão ele tem que parar de tocar para poder virar a página. Então, o arquivista, a pessoa que cuida disso, tem que ver isso, tem um número de cópias, porque você tem vários violinos, primeiro violino, segundo violino, violas, todos os instrumentos, tem que conferir tudo isso. Aí essa pessoa, depois de tudo isso montado, tem que levar para o ensaio da orquestra, coloca nas estantes dos músicos, os músicos ensaiam, aí vê se tem algum problema em cima disso, porque às vezes faltou alguma coisa, teve algum detalhe. Enfim, até o dia da apresentação. E essas pessoas acompanham sempre, conferem, tem que fazer novas partes, tem que às vezes fazer conferência de nota, porque às vezes tem, ou que está faltando, ou às vezes teve... Porque às vezes são partituras muito antigas que estão lá no arquivo, então às vezes tem que refazer a partitura, porque às vezes o próprio papel já está mais antigo, tem que tomar cuidado, porque papel é papel, né?
Papel, não tem jeito.
Ele acaba estragando, né? Então, é um trabalho, né? Que as pessoas nem imaginam que tem isso, né?
E tem, como tem, né?
Muito.
Às vezes há mais trabalho antes do que a apresentação em si, que aí é só alegria, né?
É.
Mas o antes que dá um trabalho ainda maior.
Exatamente. Né? As pessoas olham o palco, mas não imaginam o que está por trás de tudo isso.
Pois é, porque colocar aquilo lá funcionando não é bom. Olha, o Derivaldo Souza mandou um abraço para você, Fernando, para nós aqui.
Muito obrigado.
Falando bom dia, que está adorando o programa. Agora, vamos falar um pouquinho da sua trajetória artística, né? Você agora está nessa função, mas a trajetória artística vem de muitos anos, né, Fernando?
Exatamente.
Para quem não conhece muito o seu trabalho, como que você resumiria um pouquinho tudo que você já fez aí nessa vida?
Olha, eu estudei música na Unicamp, eu sou da primeira turma de música popular da Unicamp, entrei em 89, ou seja, faz 30 anos. Então, já tem um tempinho. E aí, nisso, eu passei desde de tocar na noite, trabalhei com grandes musicais em São Paulo, que eu moro em São Paulo há 20 anos. Então, trabalhei com grandes musicais, como ator, como cantor, sou pianista, sou compositor, produtor musical, trabalhei com produções também, até de empresas privadas, na parte de produção, também como artista, né? Então, assim, É, eu trabalhei no Hopi Hari. Não sei se posso falar.
Pode. Hopi Hari, não tem jeito, tem que falar.
É, então, eu trabalhei, fui o primeiro pianista de Hopi Hari há 20 anos atrás.
Do Salum?
Do Salum.
Puta, adorava.
Eu fui o primeiro pianista do Salum em 99, na época da inauguração ainda do parque.
Nossa, e era, ia fazendo um parênteses, né? Aquele começo do Hopi Hari foi tão incrível.
Foi incrível,
né?
foi incrível.
Fora de série, né?
Aí depois eu saí, acabei indo para São Paulo, fui trabalhar no Play Center. Play Center já não existe mais, né?
Não existe mais.
Mas eu trabalhei 10 anos nas noites do terror do Play Center. Eu fui como cantor, depois eu acabei virando produtor musical, cantor, depois eu compunha as músicas. Passei 10 anos fazendo isso também, junto com os musicais em São Paulo. Trabalhei com grandes produções, My Fair Lady, com direção de Jorge Tacla. Eu era ator, cantor. Trabalhei, fiz Chicago, a versão da Broadway original, que era, né, no Teatro Abril na época, né? Que já...
E... Agora é Teatro Renault, né?
Teatro Renault.
Que tá o Fantasma da Ópera,
que tá
inclusive.
Tá o Fantasma
agora.
Da Ópera também.
Boa.
E fiz esse ano, estava em outro musical, que era o Forever Young, com a direção do Jarbas Almeida de Mello, direção do Miguel Bramon, que é o maestro do Fantasma da Ópera. Eu estava de pianista e ator.
Olha.
Né? E, então, eu tenho esse trabalho também como compositor, né? De produção musical, de teatro, de shows, de tudo isso. Então, isso dá uma gama,
um leque
grande
muito... E o artista, né, a gente percebe, né, que você é músico, ator, cantor também ou ainda
sim,
não?
Sim, não, cantor.
Cantor também. Músico, ator, cantor, produtor, o artista que ele fica só numa coisa só, ele perde muito mercado, né? O legal do artista é ele também saber um pouco de tudo. Claro, ter algum foco, claro. Obviamente, né? Mas quando ele começa a se produzir, quando ele começa a ter uma visão maior, né, do mercado, isso ajuda na própria sobrevivência dele como artista?
É, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente mata um leão por dia, né? Então, eu acho que isso acontece bastante. Eu conheço muita gente que sapateia, dança, canta, interpreta e vai. Talvez seja uma necessidade até do mercado, né? Eu acho que às vezes é bom, às vezes não é. Porque você também tira um pouco do foco, que você falou, e aí você faz um monte de coisas, às vezes você não faz, né, sempre alguma coisa você não faz tão
sim,
bem, né?
Sim, sim.
Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas no fundo, isso é uma coisa muito do brasileiro, né? De abraçar muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu acho importante também, porque o conhecimento, isso transforma a gente. Eu acho que o fato de eu ter participado desde evento de terror e ter trabalhado com musicais, sabe, de trabalhar na noite, toquei 12 anos na noite também. Então, assim, são coisas muito diferentes, né? E aí a gente vai entendendo a linguagem. Para a minha área, por exemplo, eu sou compositor. O fato de eu ter tido contato com tudo isso, isso logicamente me enriqueceu. Me facilita a hora que eu tenho que compor uma peça de teatro, eu vejo a música como cena, não apenas como...
Um pano de fundo.
Um pano de fundo, vamos dizer assim. Eu imagino a cena, às vezes... E geralmente as pessoas passam um briefing assim. Ah, vai acontecer isso, isso, isso. Aí você fala, tá, quantos minutos? Ah, 4 minutos, tá. Aí você já tenta imaginar na sua cabeça tudo que pode acontecer. E acontece muito isso.
Muito.
Só que com a experiência de tudo que eu já fui passando, isso logicamente te ajuda para você conseguir... criar e ir para frente, né?
E a trilha sonora é muito legal, como a gente estava falando agora, né? Ela é muito além de um pano de fundo, né? Ela ajuda a contar a história, sim, né? Você imagina um filme mudo, sem música, só com diálogo. Não tem emoção nenhuma. Você pode estar... Primeira vez que você vê Titanic na vida. Se não tem música, você não chora. Porque tem... Não é? Tem um filme de terror sem a música, também não é terror. Vai aparecer as coisas lá.
Exato.
A música faz toda a diferença.
É, né? Você vê, se você pensar até na parte da história, né? Foram as óperas que começaram a ter música com cena, com pessoas cantando, né, fazendo isso. E os compositores, no começo, talvez eles não enxergassem tanto isso. Mas, a partir do final do século XVIII, XIX, os compositores eles começaram a ver que a música ela não era só, não era só canção. Eles tinham que imaginar que a música ela estava conduzindo cena. Que aí vai criando outras coisas, que é leitmotiv, que cada personagem tem uma música e um tema, e as pessoas... Você quer um exemplo clássico disso? O Tubarão. Tubarão, quando começa... Dan, 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 ele nem aparece, mas você já sabe que ele está lá.
Ele já sabe
você
que
vê
tá
a importância da música, né? E a ópera, na verdade, praticamente foi a partir da ópera que começou a ter essa visão. Até, logicamente, depois chegar no cinema, que isso foi desenvolvendo até os dias de hoje. Então você vê. E novela você vê novela, isso. Quando toca determinada música, a pessoa já se identifica com tal personagem, ah, é tema de amor. E aquele tema de amor ele pode se transformar num tema, sei lá, de agitado, alguma coisa, né?
De repente.
Aí as pessoas já sabem, nossa, está acontecendo alguma coisa com tal personagem, né?
E a novela ainda tem aquela questão da repetição, né? Que a música toca várias
Mas
vezes.
Mas isso também, inteiro, né? Em ópera, em musicais, as músicas são repetidas. Às vezes o mesmo tema, diversas vezes de forma diferente.
De forma diferente.
Né? E, então isso daí é importante, porque o público ele vai se identificando e ele vai sabendo quem são os personagens, quem são.
É demais, né?
É muito.
Fernando, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi uma delícia conversar com você, saber um pouco mais do seu trabalho como artista, né? Desse leque todo que você tem. Né? Mais uma escolha acertada aí da Orquestra Sinfônica, que a gente já gosta tanto, e tendo você ainda nessa parte, desse bastidor, desse backstage, dessa área, né? Fora da apresentação em si, né? Sabendo que, temos uma pessoa, né? Temos, eu falo porque, né? Como a gente fala, né? Orquestra de todos nós,
sim,
né?
Sim, nossa orquestra.
Não é? E tendo uma pessoa como você, a gente fica feliz e vida longa aí, 90 anos da orquestra, que venha mais 90, venham mais 90 anos aí.
Muito obrigado. Eu só quero aproveitar, só para fazer um convite.
Por favor.
Rapidinho.
Claro.
A partir de hoje, às 19h30, no deck da Caravela na Lagoa Taquaral, tem um show de projeção de Natalina. E também a orquestra está sendo homenageada pelos seus 90 anos.
Que demais. Então, deck da Caravela da Lagoa.
A partir de hoje, às 19h30, não sei se são 4 ou 5 apresentações, é das 19h30 às 21h, tá. Até dia 23. Então, por favor, entrada franca, vá, leva a família, assista, tem o Papai Noel,
tem uma galera.
Exatamente. Lá. Hoje à noite a gente tem um concerto da Orquestra Sinfônica, às 20h, hoje e amanhã, domingo, às 11h da manhã, no Teatro Castro Mendes.
Encerrando a temporada 2019 no Castro Mendes.
No Castro Mendes, que é um repertório bem bacana, hispano-americano, com compositores brasileiros, latinos. Vai ser muito bacana. Tem um concerto para violão e orquestra lindo, que chama Concerto de Aranjuez, que é lindíssimo, vale a pena assistir. E semana que vem, no domingo, dia 22, às 18h, na Concha Acústica do Taquaral, entrada franca, concerto de Natal com orquestra, com coral. Vai ser lindo, as pessoas vão ficar emocionadas. E foi um grande ano, a orquestra teve muito concerto, teve muito trabalho, mas é um presente para a cidade e para a própria orquestra, porque é a finalização de um grande ano, né?
Com certeza. Então, só reforçando, semana que vem, Concha Acústica, dia 22, né?
Às 18h na Concha Acústica.
Todos exatamente. Convidadíssimos. Fernando, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Volte mais vezes.
Foi um grande prazer. E é isso aí, gente. Conte com a gente, conte com a Orquestra Sinfônica de Campinas.
Portas sempre abertas aqui no CBN Cultura. Obrigado, viu? 10h51.
Espaço CBN Cultura.